Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tô bem, estamos começando o programa 168, é isso, Tarcísio?
Exatamente, o 168.
168, que vai ao ar aos sábados às 2 da tarde, aos domingos às 9 da noite, e mais três horários meio esquisitos de madrugada para os vampiros,
isso,
né? Para as pessoas noturnas. Se você tiver alguma dúvida de informática, principalmente se você for um principiante, está começando a apanhar com esse novo eletrodoméstico chamado computador, basta que você nos mande um e-mail com a dúvida. 90% das vezes nós não sabemos responder sua dúvida, mas nós a lançamos no ar. E sempre tem alguém que passou por um problema parecido, que contribui. Sempre tem gente que achou coisas interessantíssimas na internet e quer compartilhar com os outros. Então, na realidade, esse é um programa, é quase que um fórum de informática para a gente trocar ideias a respeito do computador. O e-mail para o qual você deve mandar a sua dúvida ou a sua dica é...
é o info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado para que no subject, no assunto, coloque sempre...
o nome do programa, ou seja, Plug 700. Isso se deve ao fato de a gente receber, como você também, ouvinte, deve receber, uma quantidade imensa de spam. E justamente para que a gente tenha uma agilidade maior na hora de fazer a triagem, né? Os e-mails que são válidos, separados dos e-mails não válidos, que seriam aqueles spam que a gente recebe, então a gente se baseia justamente pelo assunto, né? O filtro que a gente usa é esse. Se no campo assunto tiver o nome do programa Plug 700, pode ser em qualquer lugar, no começo, no meio, no fim, não importa. Tem que ter apenas o termo Plug com espaço depois, 700, que é o nome do programa. Pois bem, aí a gente vai conseguir entender que é um e-mail válido de um ouvinte, é o seu e-mail com a sua dúvida, ou a sua dica, ou a sua sugestão de visita a um site da internet. Tá? Caso contrário, a gente nem sequer abre aquele e-mail, porque normalmente ele apenas nos fará perder tempo. Tá certo? E são realmente centenas de e-mails que a gente recebe. A gente precisa criar esse processo aí para poder atender a todos aqueles que estão realmente com dúvidas.
Uma das dúvidas é da Regina Cláudia. E ela diz, eu tenho certeza que vocês vão resolver. Ela faz isso só para jogar a responsabilidade em cima da gente.
Já jogou a responsabilidade, isso que eu queria dizer, né? Quer dizer, agora já temos, somos obrigados a responder. Vamos lá.
Ela diz que ela utiliza o Gmail. O Gmail aqui, Gmail, é o famoso e-mail do Google.
Certo.
Se escreve Gmail. Eu pessoalmente uso, o Tarcísio também usa, muita gente usa. E o Google apresenta uma série de serviços adicionais que realmente vale a pena serem usados. E se você não tem, não está inscrito no Google, você não paga nada, é extremamente simples. É só entrar no Google, né? www.google.com. E na hora, e você diz, efetuar login. Na hora que você entra na página do login, existe um link que diz, você ainda não é, não está no Google? Entre aqui e inscreva-se. A partir daí é só seguir as instruções.
Uhum.
Bom, ela tem uso de e-mail com os endereços também do Yahoo e da UOL.
Certo.
De uns tempos para cá, não sei quando exatamente, não consigo mandar mensagens com anexo contendo um arquivo um pouco maior, uma música, por exemplo, de 4 mega ou 5 mega.
Certo.
O Gmail suporta muito mais. Sim, na realidade você pode mandar arquivos bem grandes no Gmail. Agora não lembro qual é o número exato.
Eu lembro, 10 mega.
10 mega.
Então 4,5, 4,6.
Pelo Gmail você manda tranquilamente.
Tranquilamente. Teoricamente daria para ter anexado um arquivo de até 10 mega, você consegue.
Quando o arquivo está sendo copiado, eu suponho que esse copiado seja copiado para o servidor, quer dizer, upload. Surge uma janelinha do Internet Explorer dizendo, ops, não foi possível, erro 008, ou coisa assim. Recebo mensagens com arquivos maiores que esse, e, em outros, e saudosos tempos, já também consegui enviar. É assinante Walt, ou antivírus McAfee, diz que o provedor, que é oferecido pelo provedor, já tive um pouco de problema com o Outlook para enviar mensagens,
Bom,
a Regina Cláudia, eu pessoalmente, ele tem antipatia pelo seu Outlook. Eu, pessoalmente, Pierluigi, eu tenho uma forte antipatia pelo Outlook do tipo, não conheço e não gosto, porque nunca usei e nunca vou usar. É uma mania minha. E eu tenho mais antipatia ainda pelo Windows, pelo Internet Explorer.
Então, enfim, vamos sair da área da Microsoft aí, então, né?
Não, na realidade, usa o Firefox, que dá muito menos problema.
O Firefox dá menos problema.
Porque pode ser que esse problema seja do Internet Explorer, não seja do
Olha, muito provavelmente é que esse erro 008 é um erro que ocorre toda vez que um determinado arquivo, uma determinada informação é submetida para upload, ou seja, do seu computador para o servidor. E vamos dizer assim, o arquivo não consegue ser transmitido após ter passado um certo limite de tempo. Tá? Então, após um certo limite de tempo, que é pré-definido pelo próprio servidor, se a pessoa não obtiver sucesso no upload do arquivo dela para o servidor retorna um erro que normalmente tem esse código 008. Esse erro, ele ocorre normalmente pelos seguintes motivos. O primeiro, e talvez o mais comum deles, não está no teu computador. Está no servidor. Ou seja, o servidor, aquele dia, está experimentando um excesso de tráfego e, portanto, ele está recebendo, vamos dizer, muitos arquivos, muitas pessoas estão fazendo upload para o servidor. E aí, exatamente devido a esse congestionamento, ou até por problemas técnicos, muitas vezes, que o servidor está enfrentando, ele acaba retornando esse erro porque ele não ultrapassou o limite de tempo que ele estabeleceu, ou pré-estabeleceu, para o upload daquele arquivo.
É, quer dizer, na realidade, você tem dois limites, né? Você tem o limite de tamanho, que no caso aí não teria problema, são 10 GB, né? Você falou, 10 MB, desculpa.
É, mas é claro que é bom levar em consideração, né? Que quanto maior for o tamanho do arquivo, maior vai ser o tempo de upload, né? Agora veja, se esse primeiro problema, esse primeiro motivo, normalmente é um problema temporário. Você não precisa fazer nada que ele se conserta sozinho, entre aspas. Quer dizer, na realidade, não é que ele se conserta sozinho. O pessoal lá do servidor percebe que o servidor está enfrentando esse tipo de problema e aí reconfigura o servidor, né, por um tempo maior ou até para obter mais acessos, no sentido de obter mais uploads. Ou então é realmente um problema temporário. Naquele momento que a pessoa tentou fazer o upload, tem um tráfego muito grande e se ela tentar um pouco mais tarde, esse tráfego cessou, né, ou diminuiu sensivelmente, e aí a pessoa consegue fazer o upload do arquivo.
É, pelo que eu entendo aqui do e-mail dela, parece que o problema já é meio sistemático.
É meio sistemático.
Não, aleatório, então, não ocasional. Agora, baseado ainda nessa primeira, pelo que o Tarcísio falou, viu, Regina? Uma solução seria, por exemplo, tenta fazer esse anexo em outros horários. Porque se o Tarcísio, por exemplo, a hipótese que o Tarcísio levantou, está congestionado o servidor, você tenta outros horários e vê se funciona. Pode ser que seja um problema de congestionamento mesmo do servidor. Qual é a segunda opção,
Tarcísio? A segunda opção é o problema estar na própria conexão dela. Né? Eu não sei exatamente, provavelmente
muito
ela deve
lerda,
usar,
e de repente
ela deve usar alguma
limite.
Banda larga que está enfrentando algum problema. Não sei se é banda larga ou se é conexão discada. Se for conexão discada, aí muito mais provavelmente um problema desse tipo pode acontecer, né? Porque a conexão discada é mais lenta mesmo. Agora, se mesmo sendo uma banda larga, às vezes você enfrenta algum problema com o seu provedor de acesso à internet. Sabe, muitas vezes a banda larga ela tem oscilações com relação aos tempos de upload e download. Né? Então pode ser que você esteja enfrentando algum problema técnico com o pessoal que provê acesso para sua máquina na internet. Tá? Então talvez seja o caso de entrar em contato com os responsáveis, com o suporte técnico do seu provedor de acesso, né? Se for, sei lá, Speed, ligar lá para o pessoal da Speed, se for um NetVirtua, por exemplo, ligar para o pessoal, enfim, e trocar umas ideias no sentido de dar uma checada, pelo menos, se há ou não problemas de conexão do teu computador. Eles são capazes lá, fazendo alguns testes, de fazer um check-out remoto, né? Sem necessidade de ir na tua casa. Então eles conseguem fazer, através de algumas simulações, a verificação se há ou não problemas de conexão da tua casa aí com o provedor. O Pierluigi já enfrentou problemas desse tipo, né? Mas no seu caso parece que era um sapo.
Era um sapo real,
né? Não
um sapo. As pessoas normais no computador têm RAM.
E tem um sapo. Você tinha um sapo, né?
Na realidade ele entrou na caixa de distribuição dos telefones lá de casa e com uma patinha ele encostou num fio descascado, com outra patinha ele encostou no outro fio descascado. E como todos sabem, o telefone não é uma voltagem pequena, não. É coisa da ordem de 50 volts ou mais.
Aí, suficiente para matar o sapo eletrocutado.
E ele ficou preso. Então ele formou uma espécie de ponte entre um fio e outro. E a qualidade da minha conexão caiu, claro, assim, brutalmente.
Né? Se tivesse melhorado a qualidade da recepção e da transmissão...
Pô, eu patenteava o sapo.
Você patenteava o sapo como substituto de fios de cobre, esse tipo de coisa.
Tá assim, certo? Com certeza absoluta. Né? Mas olha, as coisas acontecem às vezes casualmente. Essa do sapo, obviamente, foi para piorar. Mas, por exemplo, teve um oficial da Marinha americana que sentiu um cheiro de frango assado. Olhou para o tombadilho do navio e descobriu uma gaivota morta. E morta e cozida. Aí ele achou esquisitíssimo, jogou ao mar. Num outro dia, mesma situação. Aí ele começou a observar que toda a gaivota que pousava na frente da antena de micro-onda, de transmissão de sinal por micro-onda...
Ela era cozida.
Era cozida. Foi a partir daí que inventaram
o fundo de micro-ondas.
Então as coisas casuais às vezes dão certo, né?
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo e para uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, Celeron, Pentium, Dual Core ou AMD, o Sempre, um Athlon, com memória variando até 1 GB, disco rígido de 80 GB e todos com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Estou aqui por falar em Outlook, Pierluigi. Tem um ouvinte nosso aqui, o Loris D'Agostini, lá de São Bernardo do Campo. Ele diz que tem uma homepage, né, é da firma dele, Manter Vídeo. E assim, lá na homepage tem um link daquele famoso entre em contato, contato conosco, aquela coisa assim. Então, esse link, ele remete a um endereço de e-mail, né? Que é contato@mantervideo.com.br. Tá bom, até aí tudo bem. E ele quer saber como é que ele deve configurar o Outlook dele, da máquina dele, imagino, para que as mensagens cheguem até aqui. Pelo que eu entendi, posso utilizar qualquer coisa, @mantervideo, etc., né? Que deveria ser aceito o link e chegar no Outlook. Mas ele disse que não sabe como configurar. Tá, na realidade, esses links, né, para e-mails, eles funcionam da seguinte forma. Na hora que você clica num link que tem lá, mail to, dois pontos, e aí um determinado endereço de e-mail...
Esse mail to, dois pontos, é no código HTML que fica subterrâneo à página.
Exatamente.
Fica atrás
então,
da página.
Quando existe esse comando, né, por trás de um determinado link, normalmente o programa de navegação, ele está obviamente trabalhando sobre um determinado sistema operacional, ele vai procurar qual é o programa cliente da tua máquina o programa cliente de e-mail. Normalmente, esse programa cliente de e-mail é o Outlook. Se você tem o Windows instalado na sua máquina, normalmente se configura de uma forma automática durante a instalação do Windows o Outlook Express como sendo o programa padrão cliente de e-mail do seu Windows, né? De modo que toda vez que você quer enviar um e-mail a partir da tua máquina usando esse programa cliente, automaticamente é o Outlook Express que se abre. Acontece que para o Outlook Express poder funcionar, existem algumas configurações que você deve fazer com relação ao seu e-mail. Então você quer, por exemplo, mandar um e-mail para não sei quem, arroba não sei o que lá. Clicou. O que o programa vai fazer? Ele simplesmente vai abrir o Outlook Express e no campo do endereço do destinatário, né, o para, já vai vir preenchido o e-mail correspondente ao link que você clicou. Só isso. O resto é óbvio, você tem que preencher. Né? Você deve se identificar, você deve digitar o conteúdo do e-mail, do assunto. Só que tem um detalhe, na hora que você clicar em enviar, o Outlook só realmente vai conseguir enviar para aquele endereço de e-mail se ele tiver, pelo menos, a sua conta corretamente configurada. E nela tem que ser informado qual é ou quais são os endereços dos provedores POP e SMTP do seu provedor de e-mail, da sua conta. Tá? Normalmente, muitas pessoas, como o Piruide, eu próprio, hoje em dia não temos o Outlook configurado para isso, porque a gente usa o webmail, né, que é a troca de e-mails via internet mesmo. Então, para esse recurso funcionar, as pessoas têm que ter o e-mail configurada, a conta configurada no próprio Outlook Express.
Mas veja bem, Tarcísio, você explicou agora tudo isso, aliás, didaticamente, do ponto de vista do usuário do Lores, que vai querer mandar um e-mail para ele.
Certo.
O que o Lores quer é receber na casa dele os e-mails que foram mandados para esse tal contato arroba mantervideo.com.br.
Ah, tá certo. Você
entendeu? Aí ele tem que, lá no servidor do Manter Vídeo, ele tem que redirecionar para o endereço
ou do dele. Ou então ele abrir, ele acessar essa conta, né, o contato arroba, estar na máquina dele para ele poder acessar. Então ele pode configurar essa conta. E como você pode configurar uma nova conta? Tem um tutorial, viu, o Lores, aliás. Tem um tutorial bastante detalhado da própria Microsoft sobre como configurar contas do Outlook Express.
Ah, certo.
Né? Então você pode chegar lá e ver. Você vai configurar a conta contato arroba mantervideo na tua casa e lá você vai colocar, é claro que aí você precisa perguntar para o pessoal da área técnica quais são os nomes dos servidores POP e SMTP para poder acessar essa conta. Mas se você entrar em www.microsoft.com/, vai anotando aí. Então até aí é o endereço da Microsoft, né? www.microsoft.com/Brasil,
com S,
normal, com S, /Windows/IE, que são as letras iniciais Internet Explorer, né? IE, /using, né? A palavra inglesa que significa usando, /how to, tudo junto, H-O-W-T-O, né? How to, como.
Certo.
/OE, o OE são as letras iniciais de Outlook Express, finalmente, setup, né? .mspx, P de papa, X, tá? MSPX. Então, repetindo tudo para ver se você anotou corretamente aí, www.microsoft.com/Brasil/Windows/IE/Using/How-to/OE/Setup.mspx. Ou então, o que é mais fácil? Entra no Google e escreva no campo de busca do Google como configurar o Outlook Express. E manda procurar. Você vai obter vários links. O segundo link, se não me engano, é esse que eu passei.
Esse, maravilha.
Tá bom?
Maravilha. Bom, vou fazer um rápido intervalinho, a gente volta já já. Aguardem aí.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ubuntu é um sistema operacional baseado no Linux, perfeito para laptops, desktops e servidores.
Ele contém todas as aplicações que você precisa. Um browser para navegar na internet, programas de processamento de texto, planilhas e apresentações, mensageiros instantâneos.
Sem dúvida, é uma excelente opção para quem quer fugir da plataforma Windows e quer contar com uma plataforma completa e gratuita.
Mais informações e o download podem ser obtidos diretamente do site, mas se você tem realmente intenções de adquiri-lo, solicite um CD gratuitamente.
Nosso ouvinte Mauro nos enviou essa dica, que fica em www.ubuntu.com/getubuntu ou...
Ou então você pode entrar no site www.intermatica.org e procurar lá o Infodrop número 487.
487.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para a Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da